Olá, gente. Agora começando mais um áudio geral. Bom, a questão é sobre exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.
Então, já adentrando especialmente no tema, existe um ponto muito importante dentro da exploração sexual comercial, que é o fato de que se cumula, né, nessa espécie de exploração, duas formas bastante nefastas, de aviltamento da dignidade da pessoa humana, né? Por um lado, a utilização de trabalho infantil, que por si só já é extremamente desgastante, né, em relação à criança ou adolescente, no que tange a sua vida mesmo e a projeção pelos anos futuros, justamente diante daquela visão de tríplice exclusão a que esta criança vai ser vinculada, né, no sentido de que na infância ela vai perder a oportunidade de ter uma vida lúdica, de brincadeiras, o direito a não ter responsabilidade e de realmente brincar e ter uma vida de criança, e também, enquanto adolescente e criança também, uma vida educacional que a prepare e que forneça condições materiais para o seu desenvolvimento profissional, né? Então há essa exclusão de educação, aprendizagem, profissionalização, direito à brincadeira, a não ter responsabilidade até determinada idade, né? Há uma exclusão nesse sentido. Na vida adulta, por ter sido excluído de todo esse aparato, ele vai ser excluído também no mercado de trabalho formal, possivelmente, né? Não terá condições, inclusive com grandes chances de vulnerabilidade à questão do trabalho escravo, né? E por último, na idade, na velhice, né, quando for idoso, não terá acesso a benefícios previdenciários, o que é bastante grave, porque na fase ativa não construiu a aposentadoria. E aí vai depender dos seus filhos, que dependerão do trabalho infantil do neto, né, desse avô, dessa avó. Enfim, há uma exclusão completa dentro da vida desse ser humano. Tudo com início no trabalho infantil. Então, por si só, o trabalho infantil, ele é excludente, né? Você se exclui da própria vida, um projeto de vida que fica frustrado e a pessoa sequer teve acesso a querer um projeto de vida, né? Em razão do trabalho infantil, que ocorre bastante. Ainda tem, aí chega aqueles casos: não, mas eu trabalho desde os 15 anos. Tá, beleza. Que ótimo que deu certo para você. Mas a gente tem N casos que não deu certo e a regra é não dar, né? Então, a gente precisa quebrar esse ciclo através da desconstrução dessa naturalização do trabalho infantil como algo normal. Mas não só isso em relação à exploração sexual comercial, né? O trabalho infantil ali seria, dentro desse contexto, um bônus. O que acontece na vida dessas crianças e adolescentes é realmente uma violação, uma violência psicológica pela utilização dessas pessoas em situação de comercialização sexual, né? E essa violação dessa sexualidade em idade tenra, nessas condições, promove, né, violência psicológica, traumas que são irreparáveis para a vida dessas pessoas, né? Não tem como voltar atrás. Porque realmente o trabalho infantil, ele tem uma tendência excludente, mas há exceções, né? No caso em que esse trabalho infantil, ele é acumulado com essa violência sexual, com coisas extremamente nefastas, você vê pelo caso concreto aí, é algo que bastante apreensivo, assim, né? Justamente pelo fato de que essa criança, ela é violada psicologicamente todos os dias. Essa adolescente é violada psicologicamente todos os dias e a causar realmente danos psicológicos irreparáveis para essas pessoas. Então, a acumulação desses dois aspectos faz com que essa criança, esse adolescente, tenha uma possibilidade muito remota de ter uma vida digna, de ter uma autodeterminação, né, que é justamente uma potencialização do usufruto da dignidade, né? Então, a elaboração de um projeto de vida e a sua concretização, né, fica bastante dificultada essa eleição desse projeto de vida e concretização realmente é uma coisificação, um ser humano na condição de homem barra mulher objeto, né, em que é concedido preço a essa pessoa em vez de dignidade. E aí, através da mercantilização de desejos sexuais alheios, essa criança, ela simplesmente, e esse adolescente é simplesmente colocado num nível de alta descartabilidade. Então, ante esse aparato contextual, é um tema bastante sensível à atuação do Ministério Público, justamente levando em consideração essa altíssima lesividade dentro daquilo que a gente escolhe como área prioritária. Essa é prioritaríssima, né? Então, essa questão em específico, você vê que tem quatro alíneas, e infelizmente eu acho que se acontecesse isso na prova, haveria de dar realmente um certo destaque a essa questão, porque ela exigirá uma introdução ou uma contextualização do que seria essa exploração sexual comercial bastante intensa. Então, eventualmente, teria-se que casar essa questão 1, de exploração sexual comercial com alguma outra que fosse um pouco mais simples e tentar equilibrar o tempo delas. Então, digamos, se você tem 45 minutos para escrever cada questão, teria como tentar escrever essa em 55 e a outra em 35, né? Um tema que fosse mais simples, que acontece na prova. Também a gente tem que ter um pouco de malevolência, de esperteza ali na hora, para saber distribuir o tempo de prova, dependendo da complexidade da questão, né? Então, mas o ideal, foco total, é a distribuição do tempo de forma equitativa, né? Igualitária entre as questões. Mas gostaria apenas de citar que, se houver realmente uma questão mais simples, que seria interessante trazer uma divisão um pouco mais baseada no caso concreto aí da prova, né? Como a questão diz respeito ao trabalho infantil, eu recomendo aos senhores, isso é apenas a título de recomendação realmente, que se inicie uma questão, um autotexto que vocês vão ter que levar para a prova sobre trabalho infantil. Eu colo no gabarito um autotexto que eu utilizava, mas que ele deve ser resumido, deve ter pelo menos supressão de um parágrafo inteiro e até a simplificação desse texto. Mas eu acredito que tem que sim começar com uma introdução sobre trabalho infantil, e aí vai entrar com uma questão, um parágrafo de transição para a temática da exploração sexual comercial, falando sobre conceito e aspectos propedêuticos que eu coloco no gabarito, como a diferenciação entre exploração sexual comercial e abuso sexual, né? E no primeiro caso, a questão da comercialização, na lucratividade, que é a marca, né, desse tipo de exploração. Por outro lado, o abuso sexual não. De fato, há uma violência física e psicológica em relação ao adolescente, em sua liberdade sexual, especialmente através de ameaças, né? Aí, se aproveitando de uma vulnerabilidade que decorre de tráfico de pessoas, ou até mesmo da formação mesmo do ser peculiar em desenvolvimento, que é a criança e o adolescente. Então, dentro do abuso sexual, há essa violação à liberdade, mas ela não é impulsionada pela lucratividade, né? Não existe um terceiro comercializando essa liberdade, e assim, né, oferindo lucros diretamente decorrentes dessa atividade. É interessante também trazer uma conceituação do que é realmente a exploração sexual e comercial. E logo depois também, no A.3, eu coloco previsões legislativas sobre o tema, internacionais e nacionais também. E eu creio que seja bastante interessante jogar isso na prova, mas não em forma de texto, né? Uma coisa que eu recomendo bastante, venho recomendando dentro do curso, é a gente não trabalhar texto de lei, né, através de sua transcrição. O ideal é que a gente trabalhe informações escritas pelo candidato, pelo próprio candidato, e há uma complementação dessa informação através daquilo que a lei considera, né? Então, falar sobre o fato de que a exploração sexual é comercial, é nefasta e que por isso merece uma reprimenda da legislação. Aí você coloca entre aspas, entre parênteses, várias legislações em sentido contrário. Inclusive, nefasta a tal ponto que a ação de Estocolmo, de 1996, que eu coloco no gabarito como legislação, né, ela recomenda que o crime de exploração sexual comercial seja considerado um crime contra a humanidade. Então é esse tipo de construção que eu acho que seja recomendável para a prova. Não ficar transcrevendo um texto de lei, porque isso não agrega valor à sua resposta. Na minha visão, isso é uma visão minha, né? Eu acho que é mais interessante, já que a gente não tem tanto tempo para desenvolver, que aquilo que a gente tenha de informação, a gente transforma em texto e apenas coloca entre parênteses as legislações pertinentes. Logo depois, a gente passa a falar sobre a legitimidade do Ministério Público do Trabalho, propriamente, que é o primeiro objeto do questionamento, né, previsto nessa questão. Bom, a legitimidade do Ministério Público do Trabalho, que tem previsão legislativa, né, e eu trago o gabarito aí, ela é importante nesse caso no seguinte viés. Ok, isso de fato é um crime e deve ser coibido, mas além de crime, configura também irregularidades trabalhistas, porque a gente tem uma exploração sexual comercial numa relação de trabalho de crianças e adolescentes. Né? Então, não só a gente tem realmente essa violação trabalhista, essa irregularidade trabalhista, como ela é bastante grave, empolga a atuação do Ministério Público do Trabalho para solucionar essa problemática, com a desconstituição dos contratos de emprego, né? Reconhecimento do vínculo, que a gente vai ver na próxima linha, e não só isso, a indenização por dano moral coletivo, com todas aquelas funções, né? Função pedagógica, função punitória, então punitiva, desculpa. Então, tudo isso é muito importante para que haja, de fato, uma reparação integral. Né? Não só no âmbito criminal, que é uma instância distinta da trabalhista, como também nesse ambiente laboral. Então, a sociedade, ela precisa ter esse dano recomposto. E é através do dano moral coletivo, da atuação do Ministério Público e também da desconstituição desses vínculos, inclusive com tutela inibitória, né, para evitar que esses vínculos venham se constituir novamente, é que a atuação do Ministério Público vai brilhar. E não só nisso, né? Depois eu trago, na parte de atuação do Ministério Público, pontos bastante interessantes que eu acredito que devam caminhar como complemento à questão da legitimidade do Ministério Público do Trabalho para a questão. Aqui, falar da Carta de Brasília de 1998, que inclusive eu recomendo aos senhores a leitura, poderia trazer um grande brilho à questão, porque foi algo bastante importante no seio da instituição e que tem pertinência muito forte com esse tema, né? Porque ele é justamente sobre isso. Então, seria bastante interessante que vocês tivessem citado a Carta de Brasília de 98, né? E, em conjunto a isso, falar um pouco de que maneiras o Ministério Público poderia atuar para solucionar o caso. E aí vem a parte repressiva, especialmente através de TAC e de ação civil pública, com dano moral coletivo, com pedido de tutela inibitória. Eu tenho um outro texto que eu trago no gabarito que é bem interessante, né? Na condição de órgão interveniente, emissão de pareceres contrários a esse tipo de exploração, né? Então, tudo isso. E também para o viés promocional, especialmente através do estabelecimento de políticas públicas, né? E aí tem projetos de acordo de infância sobre o assunto, para desenvolver o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, e também, mais especificamente, em relação à exploração sexual comercial, o Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, que está no gabarito e que eu acho que vale a pena dar uma olhada, até para dar uma maior especificidade e pertinência à questão, já que eu acho interessante, nesses espaços de Ministério Público, que vocês levem um autotexto que, na minha visão, eu recomendo que vocês elaborem mais de um texto sobre a atuação do Ministério Público para que possam utilizar em diferentes questões lá na hora. Também falar sobre a questão da implantação da aprendizagem como forma de tentar, né, para aqueles adolescentes com mais de 14 anos, oportunizar que eles estejam nessa relação de trabalho qualificado, né, para que tenham condições de se profissionalizar, aprender o exercício de determinada função e, eventualmente, adentrar no mercado de trabalho, já numa relação de emprego mesmo, com a qualificação, com uma formalização desse vínculo sem exploração, como é o caso do trabalho infantil e que, como eu venho comentando aqui, cumulado com a questão da exploração sexual comercial, acaba trazendo malefícios extremamente nefastos à criança e ao adolescente. Também falar sobre o projeto MPT na escola é uma oportunidade até para falar, né, dentro desse espaço educacional sobre os malefícios do trabalho infantil. Pode ajudar na atuação do Ministério Público, promocional, né, preventivo, para que não haja, né, uma sedução dessas crianças e adolescentes para essa situação de exploração sexual comercial. Construir na cabeça da criança que o trabalho é um ponto negativo em sua vida, né? Isso é muito importante e elimina, ou ao menos reduz, minora a vulnerabilidade a que eles estão vinculados nesse momento de vida. Bom, em relação aos efeitos decorrentes do contrato, né, que foi alegado que, na verdade, não deveria ter gerado nenhum efeito pelo fato de que era um trabalho ilícito, albergado por um crime, né? Então, dentro da doutrina trabalhista, sequer haveria a produção de efeitos nessa hipótese. Essa, inclusive, é a primeira corrente, né, do fato de que a ilicitude que contamina o contrato de trabalho impossibilita a existência de efeitos decorrentes desse contrato. Essa é a regra geral, realmente, que é aplicada aos casos em que se há o cometimento de crime. É o que acontece, por exemplo, na visão do jogo do bicho, que, inclusive, existe entendimento consolidado do TST nesse sentido. Porém, nós devemos caminhar por um outro viés, né, dentro dessa questão, que seria através do reconhecimento desse vínculo empregatício e os efeitos decorrentes desse contrato. Porque, nesse caso, o cometimento do crime em si traz a criança ou adolescente como vítima desse crime. Então, na verdade, ele não concorre, ainda que indiretamente, como é a tese que normalmente se propugna, né? Ah, ele não cometeu o crime, mas indiretamente esteve vinculado a ele, né? Não poderia se falar na produção de efeitos, na medida em que houve uma contribuição para a construção de um crime. Ele participou dessa atividade criminosa. Nesse caso, não. A criança ou adolescente, ele é vítima desse crime. Então, não há como se estender, né, essa construção doutrinária de não produção de efeitos para essa situação específica. Ao contrário, a produção dos efeitos deveria ser qualificada, porque ele sim é o objeto, ele é o sujeito passivo desse crime. Então, é muito importante verificar essa diferenciação da aplicação desses efeitos em relação a essa situação específica, né? Tendo em vista que a criança ou adolescente estava numa situação de exploração e, nessa medida, deve sim oferir os benefícios da relação de emprego. E, além disso, tem uma questão bastante importante, né? Que a prostituição em si, ela é uma ocupação. Inclusive, é conhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações, né? Uma profissão. Então, o exercício dessa profissão não é crime, né? O que é o crime é a comercialização da prostituição. É a lucratividade decorrente dessa atividade. Então, nada se relaciona com o exercício da função pela criança e pelo adolescente ou pela prostituta, de uma maneira geral, né? Também no caso dela, haveria o reconhecimento do vínculo empregatício e os efeitos decorrentes, né? Então, não é só o fato de que, ali naquele caso, se trata de uma criança e do adolescente. É que, por um lado, existe o reconhecimento da profissão e, além disso, né, ela está numa situação de vítima do crime de rufianismo, que seria o verificado na hipótese. Então, tendo em vista todo esse aparato argumentativo, eu acredito que seria interessante, e certamente estaria na prova se fosse o caso, no gabarito, né? Nós defendermos a produção de efeitos da decorrência deste contrato de trabalho, tá bom? Bom, em relação à linha C, falar um pouco sobre prova emprestada, né? Que é aquela que é obtida por meio de um outro processo judicial e ela justamente é internalizada para outra relação processual, mas que diz respeito aos mesmos fatos que foram apurados naquele outro juízo, no juízo originário. Em relação à admissibilidade dessas provas no processo de trabalho, uma primeira corrente entende pela impossibilidade, tendo em vista que não há previsão legal para esse tipo de prova. E, além disso, o fato de que o juízo trabalhista está vinculado ao princípio da imediatidade, não, e o não contato com a produção da prova tornaria, né, esse princípio não obedecido e, portanto, não haveria cabimento dentro do processo do trabalho. No entanto, eu acho que nós devemos sopesar, né, essa principiologia com o fato de que há uma efetividade e economicidade, né, dentro dessa prova emprestada. E não só isso, né, não só sopesar esse fato, mas também entender que vige, né, hoje no processo civil e no processo do trabalho, o princípio da atipicidade dos meios probatórios, né? Então, não é o fato de que não existe este tipo de prova de forma expressa no ordenamento que não poderia ser utilizado. É o mesmo caso da prova estatística que nós utilizamos na discriminação indireta. Ela não existe, né, no ordenamento jurídico, mas há vigência do princípio da atipicidade dos meios probatórios. Então, todo fato que tiver condições de ser atestado por uma técnica, por um meio científico, ele deve ser prestigiado, justamente para fazer com que as partes possam atingir o seu direito de acesso à justiça substancial, né? Devido processo legal sob essa vertente substancial, também o direito a processo justo, né, adequação ao processo, ao caso concreto. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E também o fato de que, em algumas situações, sequer é possível renovar aquela prova. Então, a prova emprestada, por diversos vieses, ela deve ser considerada possível, né? Seja pela efetividade, pela questão do devido processo legal substancial, economicidade, razoável duração do processo, né? Então, todo esse aparato argumentativo faz com que hoje a prova emprestada tenha larga utilização no processo do trabalho. Os juízes, em regra, utilizam, e eu acho que é isso que deveria ter vindo na prova de vocês. Tá bom? Uma coisa, no entanto, é importante aferir no caso concreto, né? Que no juízo original tem havido contraditório, a parte que hoje figura no processo, né? Não necessariamente havendo uma identidade entre a parte que se beneficia daquela prova. Vou dar um exemplo. Eu vou produzir uma prova contra a TAM, né? Eu produzi a prova em relação a determinado fato. A TAM, na oportunidade daquele processo, teve direito ao contraditório. Então, essa prova foi construída, dado o contraditório e ampla defesa à TAM. No outro processo, que na verdade não é meu contra a TAM, é de uma outra pessoa contra a TAM, mas diz respeito ao mesmo fato, é possível a utilização da prova emprestada, né? Porque houve um contraditório em relação à TAM, a prova foi constituída sob os olhos da ampla defesa, né? Foi oportunizada a TAM se posicionar em relação àquela prova, mas não necessariamente aquela pessoa que está se beneficiando da prova emprestada tem que ter participado do processo original. Essa é a tese que acredito que seja melhor a ser defendida em prova também. Então, tem que acumular esse critério do contraditório e também o fato de que deve estar se discutindo ali o mesmo fato que foi obtido, que foi provado, na verdade, no processo original. Esses são os dois requisitos básicos para se possibilitar a utilização de prova emprestada. Por último, a questão do arquivamento, né, que aconteceu, desculpa, a desistência que aconteceu no processo, a pergunta é sobre a possibilidade disso ocorrer. E existem três correntes acerca da desistência. Uma primeira entende que sequer é possível desistir do processo do Ministério Público, né, ou de um objeto, de um capítulo de sentença, entre aspas, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade do interesse público, que estão previstos nos artigos 42 e 24 do CPP. Né? E, segundo essa tese, o Ministério Público ele não tem o poder de recusar, uma vez ofertado, né, uma vez atestada a irregularidade, não teria como não atuar, justamente por essa essência do Ministério Público de atuação. Bom, esse princípio, na verdade, essa tese ela é duramente criticada porque ela tem aplicabilidade apenas dentro do processo penal, tendo em vista que o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública, né, e não existiria outra legitimada. Então, não haveria como uma outra pessoa, um outro órgão, promover aquela acusação. Então, dentro dessa temática, dentro desse contexto de exclusividade de atuação e ante a gravidade de crimes cometidos, né, que aí estariam albergados pela nota da ação penal de caráter público, que aí traz uma maior gravidade, levando em consideração todo esse contexto, o Ministério Público não poderia dispor dessa atuação, né? Não é o que acontece com o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente já vai trabalhar a segunda e a terceira corrente para aferir qual é a mais interessante. Bom, a segunda corrente entende pela possibilidade, né, de desistência dessa ação civil pública ou de parte dessa ação civil pública. Porém, condiciona essa possibilidade a autorização da CCR. Há uma aplicação analógica da previsão contida na Lei de Ação Civil Pública, que entende que deve haver a revisão, né, nos casos de arquivamento de inquérito civil, parcial ou total. E essa analogia ela é construída através da seguinte premissa, né? O Ministério Público ele tem como essência, e isso é muito importante, a atuação. Né? A atuação, a ação, ao contrário do Judiciário, que é marcado pela inércia. Né? Então, as inações do Ministério Público, elas têm que ser justificadas. Justificadas, e no caso da Lei de Ação Civil Pública, entende que o inquérito ele deve ser, no caso, fala-se Conselho Superior do Ministério Público, mas no nosso caso é ofertado para a CCR, e a CCR revisa esse ato de arquivamento, né? Justamente para manter a essência do Ministério Público de atuação. Então, a ação ela não é justificada, mas a inação deve sim ser justificada e revisada. Essa é a linha propugnada pela segunda corrente, que inclusive tem Hugo Negro Mazzilli, assim como Raimundo Simão, defensores dessa tese. Né? Uma terceira corrente entende que, desde que haja motivação, não seria interessante, não seria necessário, na verdade, trazer essa revisão por parte da CCR. E argumenta-se pela independência funcional do Ministério Público em relação à matéria, e não só isso, o fato de que já está dentro do Judiciário seria uma questão externa corporis, né? E não mais interna corporis. Então, caberia ao Judiciário velar pela boa condição do processo e, eventualmente, se não entendesse pela motivação dada pelo Ministério Público como cabível, ofertaria o caso à corregedoria para que fosse tomada as devidas medidas cabíveis. Então, não seria o caso de utilização da aplicação analógica também pelo fato de que a Lei de Ação Civil Pública, em tese, se fosse o caso de revisão do ato, teria falado sobre isso. Porque se ela fala sobre esse tema em relação ao procedimento administrativo, que em tese sequer é objeto da Lei de Ação Civil Pública, nesse âmbito da judicial, de ação civil pública mesmo, a lei, se entendesse cabível, com certeza teria falado sobre o assunto. Então, é basicamente essa a argumentação que é trazida pela terceira corrente e que tem alguns adeptos, como Ronaldo Lima dos Santos, é adepto dessa corrente, e a própria CCR, né, no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Então, eu tenderia a atuar mais em relação, na prova, né, defender mais esse terceiro ponto, em razão de que temos um posicionamento institucional por meio da CCR. Então é basicamente isso. Vocês verem que é uma questão bastante abrangente, então tudo que foi falado, especialmente as três últimas alíneas, tem que ser tratado de forma bem concisa, sem prejuízo de profundidade. É esse o desafio sempre que eu falo nas questões e nas correções, né? A gente precisa saber argumentar sem grandes devaneios sobre o assunto. A primeira alínea, eu acho que deveria ter mais substrato, né, pelo peso do tema e por ser a área prioritária de atuação do Ministério Público, mas sem prejuízo, né, de utilização dessas argumentações nas outras questões, expondo as teses e se posicionando para demonstrar personalidade, mas sem grandes devaneios, né? Então é isso, vamos lá às correções individuais.